o Samada Geral, a partir de agora, vai ouvir aqui ao vivo, está conosco no estúdio, o advogado Dr. Flávio Cardoso, nosso convidado. Nós temos aí uma série de dúvidas a esclarecer, né? Porque agora com a Operação Lava Jato, com estes embates jurídicos lá em Brasília, surgiram aí, já existiam esses termos, mas vieram à tona para a população uma série de termos jurídicos que a gente precisa conhecer como é que funciona. Por exemplo, são foro privilegiado, condução coercitiva, delação premiada, segredo de justiça, habeas corpus, o que é prisão preventiva e temporária, enfim, uma série de termos jurídicos. E para falar sobre isso, nós vamos conversar agora então com o advogado Dr. Flávio Cardoso, a quem queremos agradecer por ter atendido o nosso convite para estar conosco aqui. Flávio, bom dia, é um prazer recebê-lo.
Bom dia, Antônio. Bom dia a todos os ouvintes do teu programa.
Bom, começando então. Vamos a um termo que está sendo bastante usado agora, que é com relação à Operação Lava Jato, onde as pessoas são chamadas e alguns estão tendo um privilégio aí, que é uma tal de delação premiada. O que, que é isso? Que termo jurídico é esse?
A delação premiada é uma lei recente, né? Foi sancionada há pouco tempo, não me recordo exatamente, se não me engano foi em 2013, né? E ela é uma lei que veio a estipular algumas condições para aquelas pessoas que estivessem envolvidas ou estejam envolvidas com algum ilícito, alguma ilegalidade dentro de um contexto maior e que queiram colaborar com a justiça, né? Trazendo fatos, trazendo dados que antes não se conseguia, em razão da perseguição penal, em razão do processo, as pessoas não tinham, digamos assim, uma vantagem em colaborar com a justiça. Tinha lá as atenuantes, mas não existia uma possibilidade de fazer uma negociação, digamos, mais ampla, para que ela pudesse evitar, de repente, uma prisão se ela estivesse envolvida numa formação de quadrilha, por exemplo, né? num contexto de um crime maior, aonde, como é o caso até da própria Lava Jato, agora vamos especificamente então falar da Lava Jato, para que os ouvintes que estão nos ouvindo possam entender. Nós tivemos aí inúmeras delações premiadas, é uma coisa que ficou bastante em evidência agora, né? Alguns falam colaboração premiada, não gosto muito do termo delação, né? Mas o fato é que a Lava Jato é a Lava Jato, né? É a operação aí que todos estamos vendo aí, em razão das delações premiadas, né? Em razão dessa colaboração que as pessoas têm feito. Mais recentemente, a última, aquela que, digamos assim, mexeu com os pilares lá de Brasília, porque até então tínhamos a delação de alguns empreiteiros, mas do grupo político ali ainda não tínhamos uma delação que desse essa mexida lá com os pilares lá de Brasília. E essa delação do Delcídio do Amaral, realmente ela mexeu, né? Porque ela traz a figura, traz para dentro da investigação da Lava Jato, que já está na 23ª fase, se não me engano, ela traz nomes aí de presidentes, ex-presidente, né? E é uma coisa que realmente agora deve ser investigada e que mexe com as estruturas lá de Brasília, né?
Esta delação premiada, ela só funciona lá para a terceira instância ou aqui na primeira instância também pode haver esse caso?
Não. A delação premiada, ela atinge todas as instâncias. Né? Ela, na verdade, a questão da delação premiada lá do Delcídio, ela envolve, de repente, autoridades. Aí tem aquela questão do foro privilegiado que a gente vai conversar depois. Mas a delação premiada, ela serve para qualquer instância. Claro que não é toda... A pessoa comete um crime com outra pessoa, vai lá, denuncia e eu tô fora e ela tá dentro. Né? Vamos ser bem simples, assim, para o povo nos entender. Não funciona assim. Evidentemente, tem que haver, né, por parte do próprio Ministério Público também, um entendimento de que a colaboração que ele está recebendo daquele delator, digamos assim, ou daquele colaborador, como queiram, é que aquilo vá produzir algum efeito que seja interessante para o processo. Digamos que é assim, você sacrifica um mal menor, né, para conseguir atingir aquele mal maior, né? E com as delações, né, nós tivemos aí o retorno de quase 3 bilhões, né, de reais na Operação Lava Jato, né?
Bom, agora um dos termos também que se fala, e que para a gente entender, algumas situações acontecem em segredo de justiça, Flávio. Quem é que determina quando isso é, quando o tipo de processo vai acontecer em segredo de justiça?
Olha, o segredo de justiça, ele tem algumas situações. Por exemplo, assim, na questão família, por exemplo, geralmente os processos correm em segredo de justiça. Até porque envolve questões pessoais, né, de foro íntimo, então acabam correndo em segredo de justiça para evitar a exposição das pessoas, até porque às vezes envolve menores, né, na maioria dos casos, então corre em segredo de justiça. Mas, trazendo para a questão da Lava Jato, aí, né, que está em evidência, da questão política, aí, a questão do segredo de justiça é quem entra com a ação é que pede, né, às vezes pede. Por quê? Porque para evitar que algumas providências que estão sendo tomadas sejam de conhecimento prévio da outra parte, né, para que a outra parte não possa, tendo conhecimento de que alguma ação processual, alguma questão processual vai ser colocada em prática, e que isso possa interferir, né, para que a pessoa não possa tomar uma providência para que, digamos, tapar um furinho que deixou, eliminar alguma prova, alguma coisa nesse sentido. Porque, digamos assim, que sabendo que a pessoa sabendo, a outra parte sabendo que será vítima, por exemplo, de uma busca e apreensão, ela possa ir lá e tomar algumas providências, né, para evitar de que se encontre lá aquilo que se encontraria se fosse utilizado o fator surpresa, digamos assim. Né? Então, ela é usada mais nesse sentido. Assim, alguns outros processos não correm segredo de justiça, não há necessidade de correr segredo de justiça, correm abertamente, podem ser consultados no sistema da justiça, podem ser consultados por todo o processo. Em tese, ele é público, né? Em tese, não. Na grande maior parte dele, ele é público. Mas quando há um interesse maior, né, daquele que denunciou, daquele que entrou com a ação, né, e do próprio juízo, claro que é o juiz que faz, em última instância, é o juiz que faz essa análise, deve correr ou não em segredo de justiça. Quando há um interesse de que o processo corra em segredo de justiça para o juízo, o juiz então decreta o seu segredo, e aí então só tem acesso a eles as partes, né? As partes e os advogados, obviamente. Né?
Mas o que é que pode ser divulgado quando um processo está em segredo de justiça? Pode ser divulgado alguma coisa desde que não influencie no processo de investigação?
Sim, alguma coisa sim. Você é um processo que corre em segredo de justiça. Na verdade, você não consegue, se você não é parte no processo. Por exemplo, para ter uma ideia assim, bem simples, você não consegue acessar ali. Você vai ali, coloca o nome da pessoa no sistema, no SAGE, por exemplo, digamos assim, da Justiça Estadual, bota ali o nome da pessoa, quero ver, dizem que tem um processo contra essa pessoa, vou ver, põe o nome lá, e aí você não acessa o processo, não aparece, é como se não existisse o processo. Na verdade, existe o processo, mas você não consegue acessar. Né? Mas aquilo que as partes, digamos assim, a parte, o advogado que está sendo denunciado, por exemplo, ele consegue ter acesso, mas só aquele trâmite normal do processo. Sabe que o processo está com o juízo, foi concluído para o juízo, ou está com o Ministério Público, sabe aqueles passos normal ali. Mais alguma coisa, porque hoje nós não temos mais o processo físico, né? Então, antigamente, quando tínhamos o processo físico, queria dar uma olhadinha no processo. De repente, tem uma determinação judicial lá que ainda não foi tomada e que a parte não pode saber, então esse processo não era entregue à pessoa até que aquela providência fosse tomada. Só depois, então, para garantia da ampla defesa do contraditório, a pessoa tinha acesso a isso. Hoje, Nós temos o processo eletrônico. O processo hoje ele é na tela do computador, né? Ele é um meio eletrônico, você tem acesso, mas funciona da mesma forma. Não existe o papel, mas funciona da mesma forma. Se tem uma providência lá que a parte não pode saber antes da providência ser tomada, né? Então aquilo fica reservado até que seja feito, para que depois seja dado publicidade, pelo menos para a parte, né?
Bom, outro termo bastante usado e que veio à tona, condução coercitiva. O que, que é isso? Para que, que serve?
Veio à tona em razão da questão do presidente, né, Lula, que foi convidado, digamos assim, entre aspas, né, a comparecer na Justiça Federal. Na verdade, a condução coercitiva ela tem um propósito, claro, quando você... intimado a comparecer em juízo, né? Você não comparece, né? A justiça não pode ficar dependendo ad eternum da sua vontade, né? O juiz te convoca, te intima para comparecer, para prestar esclarecimentos num processo, e você não aparece, né? Teve uma audiência, você não apareceu, o juiz então expede um mandato coercitivo, que é basicamente o seguinte, né? Você tem que vir tal dia em juízo prestar esclarecimento, tal dia e tal hora em juízo prestar esclarecimento.
Sob pena de?
Sob pena de vara, como dizia antigamente, e sob pena de ser escoltado pela polícia, né? Da polícia ir lá e, se a pessoa não vier de livre e espontânea vontade, da polícia ir até o trabalho, ir até a casa da pessoa, enfim, procurar a pessoa onde ela estiver e trazer ela na frente do juízo para que ela preste os esclarecimentos necessários. Obviamente, em juízo, por uma questão de constitucional, né, de não precisar produzir prova contra si mesmo, ela pode simplesmente dizer que só fala... ou dizer que não quer falar, dizer que não quer se manifestar, permanecer em silêncio, é um direito que ela tem, mas ela tem que vir até o juízo e expressar esse direito.
Agora, quando a gente fala de prisão preventiva e prisão temporária, Flávio, a gente percebeu aí durante as 25 fases da Operação Lava Jato que muitas vezes políticos, ministros, enfim, foram presos e aí era decretada prisão preventiva. Logo após eram soltos, enfim, se percebe também que as leis de alguma maneira permitem esse tipo de manobra, né? Qual é a principal diferença entre a prisão preventiva e a temporária? E também quem é que determina quando vai ser uma e quando vai ser outra?
Na verdade, são dois tipos de prisões bem diferentes. A temporária, o nome já diz, ela é decretada por 5 dias, podendo ser prorrogada por mais 5, né? O que daria no final 10 dias. Você não pode nunca fazer por 10 dias direto. O juiz dá uma prisão temporária por 5 dias, né? Em razão de que há uma necessidade de se investigar um pouco mais... né? Geralmente o que acontece? O Ministério Público, vamos falar assim, o Ministério Público entra com uma ação penal e, né, no curso dessa ação penal requer uma prisão temporária, porque há necessidade de se investigar um pouco mais algumas coisas, que há necessidade de se trazer mais luz para aquilo, e que a pessoa, estando solta, poderia de alguma forma atrapalhar essa investigação. Então o Ministério Público pede a prisão temporária. E aí isso é decretado por 5 dias. Se no curso desses 5 dias não houver não for possível se esclarecer todas essas diligências, se trazer, se buscar todas as provas que o Ministério Público pretendia, se ouvir todas as pessoas que o Ministério Público pretendia, ele pede uma renovação, né? E aí, então, se o juiz entender que é necessário, ele decreta por mais 5 dias. Então, findo esse prazo, a pessoa que foi presa temporariamente deve ser solta, né? A prisão preventiva, ela já é diferente. A prisão preventiva é quando há, digamos assim, um clamor social, né? Acontece um crime, há um clamor social, todos os indícios levam a crer que aquela pessoa cometeu de fato aquele crime. É uma coisa, uma solução, é uma situação onde existe uma maior clareza sobre os fatos, né? E também há uma necessidade de uma investigação maior de se buscar maiores elementos. E aí então, aqueles 5 ou aqueles 10 dias da prisão temporária são insuficientes. Então, o Ministério Público acaba pedindo a prisão preventiva, que é uma prisão que, como o nome já diz, ela não tem assim, especificamente um prazo. Claro que ela não pode, não é uma prisão, não é, a ação já não transitou em julgado, a pessoa já não deveria, em tese, ficar presa. A gente até acaba vendo muitas pessoas ficarem presas aí até por um grande tempo, preventivamente. Mas, em tese, a pessoa não deveria ficar tanto tempo presa. Ela deveria ficar o tempo necessário para que aquelas providências, a oitiva de testemunhas e até de outros réus, seja feita, para que o processo caminhe. E aí depois, então, o juiz aceitando a denúncia, digamos assim, a pessoa deveria, em tese, se é um crime que não há necessidade de que a pessoa fique presa, uma coisa não tão grave. Estamos falando aqui da Operação Lava Jato, vamos focar mais nessa questão. Então, em tese, aceitando a denúncia, né, quando o juiz aceita a denúncia, ali já estão todos os elementos, né, que vão ser verificados ao longo do processo penal. Então, o que acontece? Nesse momento, aí então, aquela pessoa que está preventivamente presa, ela deve ser solta e aí vai responder o processo em liberdade para que ela possa exercer o seu ampla defesa e seu contraditório.
Agora, Flávio, qualquer pessoa, independente do cargo político que ela tenha, é suscetível dos dois tipos de prisão?
Ela é suscetível, né? Só a questão envolve a competência daí, né? Dependendo da autoridade, digamos assim, a presidente da República, né? Claro que um juiz de primeira instância, por exemplo, Sérgio Moro não poderia, né, que é um juiz federal de primeira instância, não poderia decretar a prisão preventiva da presidente Dilma, por exemplo, até por conta da questão de que ela tem um foro privilegiado, né? Deveria, nesse caso, se houvesse essa situação, essa prisão seria decretada pela Suprema Corte, que é o STF, né? E aqui, digamos, estadual, por exemplo, é o STJ. Por exemplo, de um governador seria o STJ, que teria essa competência. E de um prefeito, por exemplo, seria, então, o Tribunal de Justiça.
E voltando com a entrevista, doutor, vamos falar do foro privilegiado. O que é isso? Quem é que tem direito a isso?
Olha, a nossa Constituição, ela prevê que algumas autoridades públicas, né, tenham foro privilegiado. É o caso, por exemplo, para que as pessoas que estão nos ouvindo possam entender, digamos assim, a presidente da República, né, um juiz aqui de Lauro Miller, um juiz da Justiça Federal de Primeira Instância de Criciúma, digamos assim, tem condições de tomar alguma decisão com relação à presidente Dilma? Não. Por quê? Porque ela tem foro privilegiado. Esses juízes não seriam, digamos assim, os juízes competentes, não em razão da sua capacidade, claro, mas em razão da competência, daquilo que lhe compete, né? Então, nesse caso, por exemplo, não seriam as pessoas competentes para tomarem uma decisão, não seriam os juízes competentes para tomar uma decisão. Quem é o juiz competente? A Suprema Corte, no caso da Presidente da República. Por quê? Porque ela é, em tese, a autoridade máxima do país. Então, ela tem que ser contra ela, ou em face dela, tem que as decisões virem também do mais alto grau de justiça do país, que é a nossa Suprema Corte. Como já falei anteriormente, um governador, né, pode um juiz decretar, por exemplo, a prisão de um governador, um juiz de primeira instância? Não pode, né? Por quê? Porque a competência para isso seria do STJ, que seria a segunda instância, né, da nossa justiça. Nas questões penais, por exemplo, continuando nessa questão das questões penais, por exemplo, contra um prefeito, uma ação penal, um prefeito que está em curso do seu mandato, né, pode um juiz decretar sua prisão, isso é do Tribunal de Justiça. Claro que ele pode, ele pode ser processado, né? O Ministério Público, de repente, no município, faz uma investigação, tem alguns elementos e encaminha esses elementos, né, para o Ministério Público de segunda instância, que então lá vai, o Ministério Público da segunda instância é que vai tomar as atitudes que devem ser tomadas com relação ao prefeito. Né? Já na área civil é diferente. O prefeito, ele pode ser, por exemplo, parte de uma ação civil pública, por exemplo. Né? Não teria problema na parte civil, mas na parte penal, né, que a gente está falando. Então, essa é a questão do foro privilegiado. Algumas autoridades têm não é um benefício, porque, na verdade, trata-se apenas de serem julgados pelos seus semelhantes, digamos assim, numa conduta hierárquica, né? Então, o foro privilegiado é mais nesse sentido, assim. Claro que tem os deputados, que também tem, os senadores, que também tem foro privilegiado, os deputados federais, para serem processados, tem que ser pelo STF. Senadores, é o caso do Delcídio Amaral, né? O senador Delcídio Amaral, que é um do que fez delação premiada recentemente aí. O Delcídio, por exemplo, ele foi preso porque ele, em tese, estava tentando atrapalhar as investigações. Estava tendo uma conversa lá com o filho de um outro delator, né, de um outro réu, que é, na verdade, o Nestor Severo. E então, na conversa que a gente ouviu, foi colocado na imprensa tudo, na conversa isso ficou subentendido que eles procuravam subterfúgios para atrapalhar a justiça. Isso chegou, foi levado ao conhecimento do STF, que do ministro Teori Zavascki, que é quem é o relator da Lava Jato no STF, e então foi decretada a prisão preventiva do Delcídio. E aí agora ele acabou saindo em razão da delação premiada que ele fez.
Bom, um outro termo bastante usado é a questão do habeas corpus. O que é e quando ele pode ser concedido?
Nós temos alguns remédios na Constituição, que a gente chama de remédios, né? Que é aquele remédio para que você tenha uma solução mais rápida, digamos assim. Com relação ao habeas corpus, ele se trata especificamente daquelas pessoas que entenderem que estão sofrendo uma privação da sua liberdade, né, estão presas injustamente, indevidamente, né, sem uma sentença transitada em julgado, sem elementos que autorizem aquela prisão. Por exemplo, se a pessoa entender que ela está presa temporariamente, indevidamente, que não há necessidade dela estar presa temporariamente, que a prisão que foi decretada pelo juiz, prisão temporária dela, é uma prisão indevida, não cumpre os requisitos da lei, ela pode se fazer uso do habeas corpus. Ela pode tentar impetrar um habeas corpus no Tribunal de Justiça para que ela leve a questão para um juízo superior, que seria, no caso, o Tribunal de Justiça. Se tratando de justiça estadual, se tratando de justiça federal, seria o Tribunal Regional Federal. Nosso aqui, de Curitiba, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, é Porto Alegre, é o da 4ª Região. Então, ela leva a questão por uma instância superior e leva a reclamação, digamos, dela: estou presa indevidamente, né, a minha prisão não cumpre os requisitos e, em razão disso, eu devo ser posta em liberdade. E se realmente ela tiver razão, é concedido a ela, então, o habeas corpus. Ou não é concedido, se entenderem que realmente os requisitos da prisão dela foram preenchidos. É uma questão, nós conversávamos no intervalo, eu dizia, é um remédio que qualquer um do povo pode se utilizar dele, né? Inclusive, não há necessidade dele ser feito por um advogado. Se a pessoa tiver um conhecimento técnico e que possa né? Ou mesmo não tendo um conhecimento técnico, mas tendo um conhecimento superficial, ela pode fazer uma reclamação dela do fato diretamente ao juízo, para que o juízo observe se realmente ela está presa indevidamente e ela possa ser posta em liberdade. O que a gente tem ouvido muito falar é na questão do habeas corpus preventivo também, né? Que é um remédio que você está na iminência de ser preso. Você pode ser preso. Se você, por exemplo, for até... A gente ouvia muito falar isso nas CPIs. Você foi convocado aí uma CPI para prestar esclarecimentos. E você quer se reservar no direito de permanecer em silêncio, porque ele é um direito constitucional que também lhe é assegurado. E você tem medo de que a comissão lá parlamentar de inquérito decrete lá, se você não falar, que ela estabeleça a sua prisão, que é um poder das CPIs. Então você entra na justiça com um habeas corpus preventivo, pedindo para que a justiça lhe garanta o direito de permanecer em silêncio na CPI, por exemplo. E aí você vai com aquele habeas corpus e então a justiça lá, a comissão parlamentar de inquérito, não pode decretar sua prisão, porque você tem, digamos assim, um salvo-conduto para fazer uso do seu direito de permanecer em silêncio.
Bom, Flávio, são vários termos, se a gente fosse continuar falando, teríamos muito mais ainda. Mas, deixando um pouco agora esses termos de lado, entrando numa questão que é importante ter esclarecimento para a nossa população, recentemente foi ampliada a licença paternidade, passou para 20 dias. E quem tem direito a essa licença paternidade de 20 dias? Todo cidadão que for ser pai?
Olha, não, na verdade não. Na verdade, em 2010 foi instituída a lei da empresa cidadã, que é uma lei que traz alguns benefícios, né, às empresas que fazem parte, né, que se enquadrarem nessa lei, né, e elas recebem alguns incentivos fiscais, mas em troca desses incentivos fiscais, elas também têm que fazerem algumas, digamos assim, concessões sociais até. Então, por exemplo, especificamente com relação à licença paternidade, que passou, aqui vale para todas as pessoas em nosso país, é aquela de 5 dias. Aquela normal que todo mundo já sabia, já conhecia. Essa licença agora, ela de 20 dias, ela é para as pessoas que fazem parte, para as pessoas que trabalham em empresas que fazem parte da empresa cidadã. Que a empresa recebe aquele incentivo, mas em contrapartida ela dá uma, digamos assim, ela amplia alguns direitos sociais, como é o caso, por exemplo, da licença paternidade. Então, as empresas que se enquadram na empresa cidadã, hoje, elas, se você for pai, você terá uma licença de 20 dias.
E como é que o funcionário, o trabalhador, sabe que a empresa faz parte do programa? É um tipo de selo, vem acoplado com o nome da empresa? Por exemplo, é um tipo de marketing que se usa?
Eu não saberia dizer agora se existe um selo específico. Eu acredito que possa até existir, né? Mas o correto é perguntar na sua empresa, né? Perguntar se a empresa da qual ele faz parte é uma empresa que se enquadra, né, na empresa cidadã. E se se enquadrar, então ele teria esse direito se a empresa preenche esses requisitos.
Agora é importante lembrar e destacar que são poucas as empresas que são determinadas como empresa cidadã. Acredito que é de 10 a 15% das empresas no Brasil que são empresas cidadãs. Então, poucas pessoas vão ter o direito aí a essa mudança na lei, né, Flávio?
Assim, eu até tinha um dado, eu olhei antes de vir aqui, segundo a Receita Federal, até agora, 2,9 milhões de trabalhadores registrados em empresas participantes, né, para o nosso universo aí de país. Então, é o que você disse ali, significa isso aí em torno de 10%. Né, dos 39,6 milhões de trabalhadores que a gente tem hoje no país. Né?
Bom, Flávio, está esclarecido, né, Aline?
De qualquer forma, não deixa de ser um avanço, né, social, e é importante para que as pessoas comecem a ampliar um pouco também os seus direitos.
Bom, vamos vir para o assunto local aqui da nossa cidade. Fórum da nossa comarca tem novo juiz, doutor Luiz Carlos Vailate Júnior. Não faz muito tempo ele assumiu aí o comando da comarca de Lauro Miller. Você já teve a oportunidade de ter contato com o novo juiz? O que você está achando do trabalho do novo presidente da comarca de Lauro Miller?
Sim, já tive a oportunidade de fazer algumas audiências com ele, conversar com ele. Me parece um magistrado muito sensato. Já deu para a gente sentir uma diferença com relação à celeridade dos processos. É um magistrado ágil, né? Nos passa pelo menos essa impressão nos processos que a gente trabalha e tem. A gente já vê que digamos assim, houve uma celeridade, houve um aumento, uma rapidez dos processos, né? Então, é um magistrado também acessível, é uma pessoa muito boa, muito educado, recebe, pelo menos, foi assim comigo, acredito que seja com todos os colegas, recebe a todos os advogados, é acessível, né? E me parece ser... É um juiz novo, digamos assim, de idade. Então, não sei quanto tempo ele tem de magistratura, mas me parece ser um magistrado muito célere e muito ágil e muito sensato também.
Agora, para vocês que são advogados, é importante ter um juiz com essas características, principalmente da questão da agilidade, dar movimento aos processos, né?
Com certeza. Na verdade, não só para os advogados, mas todos, né, que se utilizam da justiça, eu penso que querem uma justiça mais célere, né? Mais rápida. Ninguém quer ficar esperando anos a fio por uma solução que nunca vem ou que demora, né? E que quando vem, às vezes, acaba não fazendo justiça ou não fazendo a justiça que se esperava. Então, com certeza, não só para os advogados, mas para as partes envolvidas em processo e para toda a sociedade de uma forma geral, é importante que a justiça seja célere e então que os magistrados, é importante que os magistrados também sejam mais rápidos e mais céleres também.
Tá certo. Flávio, queremos lhe agradecer pela atenção ao convite, participando aqui do Chamada Geral. E antes de finalizar, você é membro da Associação Arenha, aqui em Lauro Miller. E para este fim de semana tem evento na Arenha, né?
Tem evento. Até, se tu me permitir, eu gostaria até de fazer um convitezinho, né? A pedido do nosso presidente do Arenha lá, o Hélio, e de toda a diretoria. Nós vamos ter a galinhada do Arenha, sexta-feira, às 11 horas da noite. R$ 20 o ingresso da pessoa, por pessoa. Vamos ter lá galinhada, como o nome já diz, né? Uma comida italiana, e vamos ter um sonzinho também ao vivo a partir das 11 horas da noite. Então, se as pessoas que estão nos ouvindo tiverem interesse, podem procurar o Hélio, procurar todas as pessoas da diretoria do Arenha, Zé Arthur, Inês, a Ceia, enfim, todos que são da diretoria do Arenha, que o pessoal está com ingresso para vender. E nós gostaríamos de contar com a participação de todos que puderem estar lá presentes.
Vai ser quando mesmo?
Vai ser sexta-feira, às 11 horas da noite.
Sexta agora?
Sexta agora.
E lá na Arém pode comprar ingresso lá também? Fica aberto a Arém durante a semana?
Não. Na verdade, os ingressos são vendidos antecipadamente. Porque a gente precisa ter uma ideia com relação à comida, né, Antônio? Uhum. Então, vão ser vendidos os ingressos até... Na sexta-feira, na parte da manhã, digamos assim, que é para a gente também poder se programar. Mas na hora lá, a intenção não é vender ingresso, até porque pode superar o número de expectativa e nós deixar o pessoal com fome depois. Então, a gente não quer isso. Então, em razão disso, a gente não vai vender ingresso na hora.
Tá, mas o pessoal pode procurar na Arém até sexta-feira. Lá a Arém fica aberta, né?
Digamos assim, pode. Na parte da tarde, o paciente está por lá, qualquer coisa. Mas o correto mais é procurar essas pessoas que eu falei, né? O Hélio aqui na lanchonete, aqui na frente do Hélio Boom, na frente do Bradesco. Eu aqui no escritório. Enfim, todos, o Zé Arthur, a Inês, a Céia, essas pessoas têm... tem ingressos, né? Até se tu permitir, eu dar o telefone. Quem tiver interesse também pode ligar, que a gente combina certinho. O meu telefone é o 3464-4050.
Tá certo, beleza. Galinhada, final de semana, quem não tem na agenda aí algum compromisso, sexta-feira, às 11 horas da noite, galinhada no Arenha.
Vamos ter um sonzinho ao vivo.
Vai ter polenta também?
Acredito que sim.
Polenta com galinha é demais, né? Muito bom.
Mas, enfim, galinha com certeza vai ter. Tá certo. Não, mas vai ser uma comida italiana, com certeza, né?
Tá certo. Doutor Flávio, muito obrigado mais uma vez por atender o nosso convite, estar aqui participando do Chamada Geral, esclarecendo esses assuntos aí à nossa população.
Antônio, eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui discutindo um pouco dessas terminologias jurídicas aí. Espero que eu tenha conseguido ser transparente para que as pessoas que estão nos ouvindo consigam entender, que eu sei que não é fácil, né? E, novamente, agradecer a você, né, a todos os ouvintes da Rádio Cruz e Malta e a direção da empresa também. A Aline, né? Também agradecer a Aline e me colocar à disposição se uma outra oportunidade precisar, estamos à disposição.